Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre um grupo de amantes da literatura e da escrita que tinham o sonho de ser escritores. E hoje formam o Círculo dos Escritores, Letra Fora da Gaveta, e buscam incentivar os escritores e a literatura local. Você confere também um boletim sobre o Dia de Campo, um evento realizado em todo o Rio Grande do Sul, que tem como objetivo mostrar para toda a comunidade as atividades desenvolvidas nas escolas rurais, além de fazer parte de uma reestruturação curricular para a valorização da educação no interior dos municípios. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A Voz do Cidadão.
Foi realizada nesta semana pela 36ª Coordenadoria Regional de Educação, na Praça da República, o Dia de Campo, evento que envolveu cerca de 20 escolas da rede estadual localizadas na área rural de Ijuí região. Na oportunidade, professores e alunos realizaram apresentações artísticas e mostra de trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo. A coordenadora do projeto e assessora da 36ª CRE, Sueli dos Santos, traz mais detalhes sobre o evento.
O segundo dia do campo, o primeiro aconteceu ano passado, nós realizamos no Parque de Exposição Vanderlei Burman e este ano nós optamos em trazer as escolas para a praça. Durante o ano, as escolas do campo desenvolvem atividades e essas atividades são mostradas num dia no final do ano, que nós estamos chamando dia de campo. O estado do Rio Grande do Sul inteiro, todas as escolas do campo fazem essa atividade durante novembro e dezembro.
A professora de pedagogia da Unijuí, Lídia Alebrand, que realiza projetos nas escolas, fala sobre as atividades desenvolvidas nas instituições de ensino, que neste ano teve como tema lendas.
Durante um ano, a convite da CRE, nós trabalhamos com os professores, estudando a questão dos mitos, das lendas, né? O imaginário disso na constituição do povo gaúcho. E aí passamos, então, ao estudo das lendas e elaboração de projetos pedagógicos envolvidos nas escolas. E também nós trabalhamos com roteiros de leitura. A partir disso, os professores, então, usaram da sua criatividade, né? Do material que existe no campo e trouxeram, então, para o imaginário das crianças, a lenda do umbu, a lenda do quero-quero, a lenda então do boitatá, enfim, do negrinho do pastoreio, que são lendas que nos caracterizam e dão uma certa identidade.
A coordenadora pedagógica da 36ª CRE, Solange Rufino, enfatiza que o Dia de Campo integra uma política de reestruturação curricular das escolas do interior.
Eu gostaria de salientar que isso acontece dentro de uma política de formação e de reestruturação curricular para as escolas do campo. Temos investido muito em formação para os professores, buscando qualificar os currículos, as práticas pedagógicas, que resultam nesse tipo de mostra que possibilita o conhecimento da sociedade, da região, o que as nossas escolas estão avançando, como estão trabalhando nos seus currículos. Também gostaria de falar que temos 10 escolas do campo que hoje têm o projeto Mais Educação, que é um projeto de educação em tempo integral, em que as crianças têm uma possibilidade de, para além das aulas regulares, desenvolver uma série de oficinas que lhes possibilita a ampliação do seu horizonte cultural e relacional.
Estas foram Sueli dos Santos, assessora da 36ª CRE, Solange Rufino, coordenadora pedagógica da CRE, e a professora de pedagogia da Unijuí, Lídia Alebrand, falando sobre as programações do Dia de Campo realizado nesta semana.
Notícias da semana.
O Diário Oficial publica mudanças no atendimento para pessoas com HIV. Foi publicada na terça-feira, dia 2, no Diário Oficial da União, portaria que define mudanças no atendimento às pessoas portadoras do HIV. Conforme anunciado pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira, dia 1º, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a partir de agora, assim que a pessoa for diagnosticada com o vírus, receberá o tratamento imediato na rede pública com o uso de antirretrovirais. O governo espera que a medida contribua para reduzir as possibilidades de transmissão, uma vez que esse tipo de tratamento reduz a carga viral e oferece melhor qualidade de vida ao paciente. Segundo a portaria, o novo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticos para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, disponível no site www.aids.gov.br, é de caráter nacional e deve ser usado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios na regulação do acesso à assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes. O documento também estabelece que é obrigatório informar ao paciente ou a seu responsável legal os potenciais de riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso da terapia antirretroviral. Os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento das pessoas com a doença. A expectativa do Ministério da Saúde é incluir mais de 100 mil pessoas no tratamento em 2014 com a mudança de protocolo. Desde o início da oferta de antirretrovirais pelo sistema de saúde, há 17 anos, 313 mil pessoas foram atendidas. Multa para motoristas infratores pode ficar mais pesada. O Senado concluiu na quarta-feira, com um turno suplementar, a votação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da proposta que endurece as punições de motoristas infratores. Na prática, o substitutivo do senador Magno Mata a um projeto de lei número 684 do ano de 2011, do senador Benedito de Lira, aumenta em até 10 vezes as multas previstas para as infrações e, nos casos mais graves, também estabelece a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Para motoristas reincidentes, as multas são dobradas. Pelo texto aprovado, o condutor pode ser punido nos casos de embriaguez, omissão de socorro, violação da suspensão ou proibição de dirigir, participação em corrida ou competição não autorizada, condução de veículo sem habilitação, entrega da direção à pessoa que não esteja com condições de dirigir e tráfego em velocidade incompatível. Atualmente, ao autuar os que cometem tais infrações, os agentes de trânsito apenas apreendem o veículo e registram o número da carteira de habilitação, que em seguida é devolvida ao motorista, que passa a responder a um processo administrativo. A partir da proposta aprovada, o documento de habilitação dos reincidentes passará a ser recolhido pela autoridade de trânsito e suspenso cautelarmente, mesmo antes da conclusão do processo administrativo da cassação da carteira. Os motoristas poderão recorrer. O texto também aumenta de 2 para 3 anos o prazo para o infrator requerer uma nova habilitação depois da cassação. Nesse caso, o motorista terá que fazer todos os exames exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Caso não haja apresentação de recursos para a votação da matéria em plenário, a proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda pode ser liberado nesta semana. Os contribuintes que não entrarem no último lote de restituições do Imposto de Renda de 2013 estão na malha fina. A liberação da consulta ao sétimo lote está pronta e deverá ser anunciada esta semana ou no mais tardar no início da próxima. O dinheiro será depositado no banco no próximo dia 16. Todas as declarações foram processadas conforme a Receita. Ao todo, a cada ano são liberados 7 lotes regulares. O calendário de restituição de 2013 está no ato declaratório 3 da Receita Federal. Quem não receber no último lote deve procurar o extrato no site da Receita para verificar por que caiu na malha fina. Se identificou algum erro, deve enviar uma declaração retificadora para ter chance de entrar no próximo lote residual no início do ano. O extrato da declaração é disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC. Para utilizar o ECAC, é necessário usar o código de acesso gerado na própria página da Receita ou certificado digital emitido por autoridade habilitada. Para gerar o código, O contribuinte precisará informar o número do recibo de entrega das declarações de imposto de renda dos dois últimos exercícios. Com o código, o contribuinte pode fazer a autorregularização, caso encontre algum erro. O tamanho dos lotes depende da disponibilidade do Tesouro Nacional. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que usam os sistemas operacionais Android e iOS, que facilitam a consulta. A Receita lembra que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no SAC, no serviço Declaração IRPF. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio dos telefones 4004-0001, nas capitais, ou 0800-729-0001, em demais localidades, e 0800-729-0088, atendimento exclusivo para deficientes auditivos. Para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome, e em qualquer banco.
Boletim Rádio Web.
MEC cria programa de intercâmbio para minorias.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! O Ministério da Educação lançou no final de novembro o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. O programa de intercâmbio é voltado para estudantes negros, indígenas e com deficiência do ensino superior e já está vigorando. O objetivo é proporcionar a formação e a capacitação desses estudantes em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa, no Brasil e no exterior. Com isso, o programa também ampliará a participação de estudantes negros, indígenas e com deficiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa, de mestrado e doutorado. Parabéns ao MEC pela iniciativa, que promove a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade social e cultural. Mais informações no site www.mec.gov.br. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Redação e pesquisa, Manuel Negrais.
Para contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Apoio, Agência Rádio Web, Rede Brasil Atual. Um serviço Uniforja.
Ler e escrever é um direito de todos. Está constituído em lei e promove a inclusão social e a cidadania cultural. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, desenvolvida em 2012, a proporção de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e nem escrever é de 8,7%. E de acordo com um levantamento realizado no mesmo ano pelo Instituto ProLivro, a média de livros que um brasileiro lê por ano é de 1,85. Em Ijuí, um grupo de pessoas amantes da literatura e da escrita busca mudar essa realidade. Ademar Campos Bindé, presidente do Círculo dos Escritores Letra Fora da Gaveta, fala sobre o incentivo à promoção de escritores locais.
Foi fundado esse Círculo dos Escritores no dia 5 de outubro de 2004, que estamos completou agora então, 9 anos de existência. Né? E a partir dali nós começamos a ter participação na Feira do Livro, inclusive nós foi guardado um espaço lá, nós temos hoje uma barraca lá que expomos nossos trabalhos, né? E aí começou a se desenvolver, a partir dos primeiros anos depois da organização do círculo, uns anos depois, o pessoal também já começou a entender de que deveria ter algum livro produzido pelo próprio círculo, né? Com a participação dos escritores, cada um escrevia, escreve crônica, outro artigo, outro uma história, outro poesia, e nós estamos reunindo todo esse trabalho aí, e resultou então, agora anualmente, esses últimos anos, aí não poderia precisar exatamente quantos, mas seguramente uns 6, 7 anos já, nós sempre lançamos um livro na Feira do Livro. Nós estabelecemos assim, fizemos uma reunião mensal, toda a última quarta-feira do mês, conseguimos uma sessão aqui no Clube Juízo, tem uma sala que sempre nos cede todo mês, né? Então nós fizemos essa reunião mensal lá, e ali se apresenta trabalho, se discute, às vezes se convida pessoas da comunidade, um outro que possa... Esse, por exemplo, este ano já nós convidamos aqui o secretário municipal de educação, convidamos a professora Marilda Silva também, que foi lá fazer uma palestra. Tá, né? E assim nós temos sempre alguém que possa apresentar alguma coisa que seja de interesse e de ajudar o próprio enriquecimento dos integrantes do círculo. Né? É importante também destacar, assim, nós, por exemplo, criamos o Círculo dos Escritores de Gil, Letra Fora da Gaveta. O que, que representa esse nome, Letra Fora da Gaveta? Né? É aquele que tem um pouco de coragem daquilo que, de tirar aquilo daquilo que escreveu, daquilo que produziu e mostrar para o público. Né? E o escritor acho que tem um pouquinho de... Porque se tu faz um trabalho e fica você mesmo em dúvida, ah, será que isso aqui vai ter aceitação? Não, acho que tu tem que colocar o público para né? Ouvir elogio, crítica, e tá, o escritor está sujeito a todas essas situações. Né?
A Feira do Livro de Juiz, que acontece em conjunto com a Feira do Livro Infantil do Sesc, é um dos eventos mais importantes para o Círculo dos Escritores. É o momento em que eles aproveitam para lançar uma coletânea de obras de todos os escritores que compõem o grupo. Daiana Dalros é a mais jovem escritora do Círculo. Ela fala que escreveu seu primeiro livro quando ainda estava na primeira série.
Desde pequena, então, eu tinha esse sonho. Desde uns 2, 3 aninhos, eu sempre quis publicar um livro. E aí, quando eu me alfabetizei e eu vi que esse sonho podia se tornar realidade, eu pedi ajuda para os meus pais, que me levaram, então, na editora e possibilitaram que isso se tornasse algo real. E também tive os patrocinadores e muitas pessoas que me auxiliaram, então, para que eu não desistisse dessa ideia. E, claro, depois eu quis continuar escrevendo e fui publicando outros livros e pretendo continuar, então. Que atualmente se diz muito que os jovens só pensam em computador, internet, Facebook, as redes sociais, mas tem muitos jovens, sim, que gostam muito de ler e que querem escrever e que também têm esse sonho de escrever um livro. E eu sempre incentivo. Eu, desde pequena também, eu via isso. Eu procurava contar histórias para os meus colegas e incentivar eles, porque tem alguns que não gostam muito. Mas, claro, que cada um tem a sua área favorita. No caso, a minha é a literatura. E eu tenho alguns amigos com os quais eu me identifico, que também têm esse gosto e eu procuro incentivar. E eu acho muito interessante porque eu posso ser também uma porta-voz dos jovens. Eu posso... Como eu tinha uma coluna em um jornal da cidade de Catuípe, que era onde eu residia, até alguns anos atrás, então, eu tinha uma coluna em que eu escrevia sobre alguns assuntos da atualidade, sobre datas importantes também e fatos que ocorriam no dia a dia. E também contava um pouco sobre como é ser uma escritora, mas ser tão jovem dentro desse meio. Porque hoje as pessoas pensam... Bom, até tem várias crianças, vários jovens que estão inovando também, estão sendo escritores mesmo com essa idade. Mas várias pessoas ainda têm aquele conceito de que são só os adultos que podem ser escritores. E eu acho interessante, então, ser uma porta-voz do que os jovens pensam, o que, que os jovens acham do mundo e acham dos assuntos da atualidade. Eu já participei de uma feira do livro quando eu tinha 8 anos e havia um senhor que estava lançando um livro e ele tinha 80. Então, o lema da feira se tornou 8 ou 80. E eu acho que, então, como eu era tão jovem e já estava lançando livros, esse senhor já era idoso e resolveu tirar os seus poemas, as suas histórias da gaveta, como diz o nome do nosso círculo, né? No círculo, Letra Fora da Gaveta. Eu acho que não existe idade para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Então, eu sempre digo para os meus colegas que querem fazer alguma coisa assim, não apenas na linha da literatura, de escrever livros, mas também em realizar seus sonhos em outras áreas. Eu digo que não é impossível, porque com o auxílio da nossa família, dos nossos amigos e pessoas, então, que nos ajudam e não nos deixam desistir dos nossos objetivos, é possível sim. Então, não existe idade para que nós possamos realizar os nossos objetivos. Sempre é preciso correr atrás dos nossos sonhos.
Mesmo sendo uma iniciativa que estimula o gosto pela literatura e que promove escritores locais, o Círculo ainda busca pelo apoio da Lei do Incentivo à Cultura do Ministério da Educação. A verba para as publicações dos livros do grupo de escritores sai do bolso deles mesmo. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.